Sabe quem ajuda este programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a Terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br. Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Então, chega mais. Eu quero fazer uma perguntinha para você. Ó. Você quer pegar seu carro, moto ou caminhão e chegar com muito mais tranquilidade e conforto onde quiser? Então, escuta essa aqui. Ó. Com a Nakata, você chega muito mais longe. Porque a Nakata é a marca líder em suspensão, que garante a qualidade das peças do seu veículo para chegar sempre mais longe. Tudo para você seguir o seu caminho com mais segurança. Quer chegar sempre numa boa? Então não esqueça. Quando chegar lá no seu mecânico de confiança para uma revisão ou quando precisar daquele reparo, pede Nakata. Seu mecânico sabe das coisas e com Nakata na mão, ele vai te ajudar a chegar ainda mais longe. Porque só com a Nakata, a gente sabe, é tudo azul pela frente. Chega mais. Você é daqueles para quem dinheiro é tudo, hein? E por causa dele temos guerras, divórcios, depressão e até assassinatos? Afinal, dinheiro pode causar paixão, felicidade e salvar vidas, não é? Poucas coisas têm tanta influência no mundo como o dinheiro. Por isso é surpreendente que a gestão do dinheiro ainda seja um dos principais problemas que enfrentamos. Hoje eu vou falar de dinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Oi, Luciano. Meu nome é Camila. Eu te acompanho há muitos anos, sou uma grande admiradora do seu trabalho. Esses dias, ouvindo seu cafezinho, quanta porcaria... Me senti como uma louca na rua, rindo e acenando com a cabeça, concordando com cada afirmação sua. Você tocou em um assunto que há muito me incomoda. A inversão de valores que acontece hoje com as pessoas e como isso se reflete dentro das empresas. Eu tenho estado muito incomodada como, em geral, as empresas têm uma cultura de mascarar, de esconder os problemas. Colocar a poeira para baixo do tapete. É como se fosse proibido, atualmente, falar a verdade. Expor as dificuldades, os problemas, parece que as pessoas levam isso quase como algo pessoal. Bem, eu fui criada de uma forma que acredito que para limpar uma casa, arrumar um armário, tiramos os móveis do lugar, as roupas das gavetas, isso é, expomos a bagunça, a sujeira, para então arrumar e limpar. Se não expomos os problemas, como os analisaremos e como os corrigiremos? Essa inversão de valores me assusta. Acho que eu tô ficando velha mesmo, viu? Eu trabalho com saúde e na minha área expor e analisar os problemas para então saná-los significa melhor qualidade de vida e de saúde para alguém ou para várias pessoas. Esconder a poeira embaixo do tapete compromete oferecer um serviço que entrega um produto muito valioso ao cliente, a saúde. As pessoas estão extremamente intolerantes à verdade. Como você disse esses dias, idolatram, admiram e valorizam aqueles com valor extrínseco. Infelizmente, estamos marginalizando aqueles que têm valor intrínseco. Obrigada por sempre me causar momentos de reflexão. Você não faz ideia como me faz refletir, me guia e muitas vezes orienta minhas ações. Um grande abraço e vida longa ao cafezinho.
Muito bem, essa foi a Camila Jacht. Como é que eu falo aqui? Jacht. reconhecendo o valor que as reflexões que eu proponho semanalmente trazem para a sua vida. Que legal, viu? É como se fosse proibido falar a verdade. Pois é, é proibido. Hoje o que importa são os sentimentos das pessoas, não é a verdade. Não vamos chegar muito longe assim, não. Olha, Camila, você me deu uma ideia, viu, de comparar a intolerância à lactose com a intolerância à verdade, como uma doença, sabe? Isso vai render um programa. Você já sabe, né, que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes. Perfeito sempre com dois T's. No site perfeito.com.br a gente enlouquece. Olha só, estudos apontam que o sabor e cremosidade do Picoletto Mousse proporcionam uma deliciosa sensação de alegria e bem-estar. Experimente e depois conta pra gente o que achou. Disponível nos sabores coco, chocolate e morango. Tá se aguentando aí, cara? É difícil, né? Vai lá no blog, dá uma olhada. É enlouquecedor. Como é que é lá?
Com sorvete, tudo é perfeito.
Muito bem, pesquisando sobre o assunto dinheiro, eu me deparei com o livro Tudo que eu já fiz por dinheiro, de Lu Lacerda, que traz um depoimento de Milor Fernandes chamado Faria Qualquer Coisa por Dinheiro. O livro é de 1997. Vamos ao depoimento do Milor. Você está ouvindo o arranjo para piano de David Kotok, para a cantata Carmina Burana, O Fortuna, composta em 1937 pelo alemão Karl Orff, um dos compositores mais destacados do século XX, que mostra que, com a riqueza, tudo se constrói e tudo se destrói. O dinheiro não é tudo, tudo é falta de dinheiro. De todas as minhas frases sobre o tema, essa é que eu prefiro. Sou rico. Claro que eu não tenho 20 milhões de dólares, mas 10 dólares eu tenho. Não gasto nada comigo. Quando gasto muito, não chega nem a 3 mil reais por mês. Olha, detalhe aqui, corrigindo pelo IGPM, daria hoje cerca de 24 mil reais. Isso incluindo almoços e jantares. Penso em trocar esse carro que está aí fora, que é um Fiat 91, há mais de um ano. Deixo sempre para o dia seguinte. Nem ligo para essas coisas. Nem roupa eu compro, fazem isso para mim. Ainda assim, a minha vida é caríssima. É que, com os outros, eu gasto muito. Qualquer coisa que as pessoas precisem ou insinuem precisar, eu dou. Faço questão de atender. Todos gostam de dinheiro, por que não dar se você tem? No Brasil, a remuneração para minha classe, jornalismo, é muito precária. A televisão já paga muito bem. No tempo em que o rádio era poderoso, nós ganhávamos 1 e o rádio 5. Hoje é a mesma coisa. Dentro da minha atividade, imprensa em geral, sempre fui um dos maiores salários. Dá para fazer o que bem entender sem nem pensar nisso. Às vezes, a gente vê uma mulher maravilhosa tomar um banho, se perfumar e com toda a sua graça pegar naquelas notas sujas, fedidas e botar na bolsa, sem sequer se conscientizar de que aquilo passou de mão em mão e é imundo. É por isso que se diz que o dinheiro não fede. O que é isso, hein? É a força que ele tem. Qual é a única coisa que não explora o sexo feminino? É o dinheiro. Estou me referindo às notas, claro. O dinheiro de papel. Se você olhar o papel moeda em qualquer país do planeta, não vai achar a exploração sexual ali. Não tem mulher nua, de maiô ou de bunda de fora. Você vai ver homens barbudos, homens a cavalo ou, no máximo, a Rainha Vitória. É aqui no Brasil, né? A Rainha Isabel. Em qualquer outro produto do mundo, da pipoca ao iate ou ao apartamento, tem sempre uma mulher explorada de todas as maneiras. O dinheiro não precisa desses apelos. A força dele é tão grande que basta a si próprio. Nada tem mais poder que o dinheiro, nem sexo. A sexualidade não é constante. No começo da vida, ainda não apareceu de todo, e à medida que a vida avança, vai diminuindo. E, naturalmente, ocupa cada vez menos o nosso tempo. Essas pessoas de classe média, por exemplo, chegam por volta dos 50 ou 60 anos, só querem saber de comer, arrotar, ver televisão e mais nada. Quanto ao dinheiro, está presente o tempo todo, desde que a gente nasce. Não se pode julgar alguém por estar roubando para comer. É uma necessidade básica e por isso só já se justifica. É um direito que a pessoa tem. Todo mundo tem o direito de viver. É uma questão de luta pela vida. Eu, Milor Fernandes, se não tivesse dinheiro nenhum, faria qualquer coisa por ele, qualquer coisa mesmo. Num livro decente como o seu, eu prefiro não entrar em detalhes. Cara, esse é o Milor. E você, hein? Topa tudo por dinheiro? André Camargo, que escreveu para as iscas intelectuais do Café Brasil, tem um texto chamado Pedro de Lara e o Dinheiro do Patrão, que também vale a pena ser apreciado. Lá vai. Este texto começa com o filósofo Pedro de Lara. Se você é muito mais novo ou muito mais nova do que eu, não vai saber quem foi Pedro de Lara. Nada que um Google não resolva. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Dizem que Pedro referia-se a seu patrão Silvio Santos. Não, você não pode ser assim tão jovem a ponto de não saber quem é Silvio Santos, né? A maioria das pessoas pensa que alguém que tem dinheiro é rico. Não é verdade. Tem gente que tem dinheiro e é pobre, como Pedro de Lara acreditava ser o caso de Silvio Santos. E tem pessoas que não têm dinheiro, mas são ricas. Veja, eu não vou tratar o dinheiro como tabu. Nem acredito que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Também não acredito que ter dinheiro é sinal de que Deus gosta de você, ou que toda pessoa cheia de grana é fútil ou pilantra. Ter ou não ter dinheiro, por si só, não faz de você uma pessoa melhor ou pior. O que faz de você uma pessoa melhor ou pior é o que você aceita fazer para ganhar dinheiro, e o que faz com o dinheiro que tem. Riqueza tem a ver com a capacidade de gerar prosperidade e abundância. As pessoas comuns, em geral, ou têm muito dinheiro, mas não têm tempo para nada, ou têm tempo de sobra, mas sérias limitações financeiras. De um ou de outro jeito, são escravas do dinheiro. A pessoa comum sempre ganha pouco, por maior que seja seu salário. Talvez ela mude de emprego, ou seja surpreendida por uma herança e seus rendimentos dobrem, talvez tripliquem, mas as necessidades percebidas das pessoas comuns crescem de acordo com seus rendimentos. A pessoa comum gasta sempre um pouco mais do que ganha. Ela deixa-se controlar pelo impulso de consumir, e quanto mais consome, mais rica se sente, mesmo endividada até as tampas. A capacidade de gerar riqueza depende do que você faz com o dinheiro que tem. Uma forma pouco comum de gerar abundância é por meio da simplicidade voluntária. Você observa seu padrão de consumo com objetividade e abre mão das coisas que adquire por impulso, mas não fazem diferença, realmente, na sua alegria de estar vivo e de ser quem você é. Aliás, ter muita coisa pode produzir o efeito contrário, diminuir sua alegria. É como, por exemplo, uma criança rodeada de brinquedos. Ela fica perplexa. Não há jeito de brincar com tudo aquilo, então vira angústia. A criança precisa de pouco. Às vezes, apenas uma pedra, um pedaço de pau para ser a sua casa ou seu cavalo. Uma criança rodeada de brinquedos de plástico coloridos e barulhentos, com frequência presentes compensatórios pela falta de atenção dos pais ocupados demais, ganhando dinheiro, é uma cena deprimente. Eles, os estímulos em excesso, destroem sua criatividade. E a oportunidade de criar mundos imaginários, onde brincar a partir do suporte de objetos materiais discretos, é não apenas a fonte da criatividade, mas da felicidade infantil. É a base da saúde emocional. Nesse sentido, nunca deixamos de ser criança. Continuamos precisando da sensação de que somos capazes de criar a realidade que queremos para nós. De que somos os donos legítimos dos próprios enredos. Ser protagonista da própria vida não é possível, entretanto, se nos tornarmos reféns da busca por dinheiro. Se estamos sempre ocupados, preocupados, com pressa, excitados e de tudo o que o dinheiro pode comprar. No outro extremo, há as pessoas que, por medo, vivem na penúria. Medo de não ter, medo de ter e perder. Mesmo que tenham muito dinheiro, não conseguem usá-lo para proporcionar a si e a seus dependentes algum conforto e boas oportunidades. É o complexo de tio Patinhas. Quanto mais dinheiro, maior a preocupação, o medo de perder ou de ser roubado. Dinheiro traz felicidade? Depende. Pode muito bem trazer infelicidade. Usar os seus recursos com sabedoria e criatividade, consumir com sobriedade, poupando e investindo para gerar mais recursos financeiros, mais tempo para fazer o que gosta e não descuidando das relações afetivas, é gerar abundância. Gostou da provocação do texto do André Camargo, hein? Para você, dinheiro traz felicidade? Você guarda demais para o futuro ou você gasta demais? Olha, eu prefiro ser infeliz com dinheiro do que infeliz sem dinheiro, não é? Bradley T. Clontz é um especialista em psicologia, planejamento e comportamento financeiro que desenvolve seu trabalho em torno da psicologia da riqueza. Ele determinou que existem quatro atitudes básicas em relação ao dinheiro: evitar dinheiro, adorar dinheiro, dar status ao dinheiro e vigiar o dinheiro. Evitar, adorar e dar status ao dinheiro são fáceis de entender, não é? Quem evita o dinheiro talvez ache que não o merece ou tenha medo de tê-lo. Olha, existe gente assim. Normalmente, são pessoas que têm baixa renda e patrimônio e são mais jovens, o que talvez reflita sua inexperiência. Os que adoram ou dão status ao dinheiro estão no polo oposto. Acreditam que dinheiro resolverá todos os seus problemas ou anseiam pelas coisas que o dinheiro pode comprar. E se o dinheiro é a chave da vida, vivem endividados. Vem então a vigilância do dinheiro. Clontz diz que essas pessoas não gostam de compartilhar informações sobre sua renda ou riqueza e não gastam em bobagens. Quem consegue agir com um pouco de ansiedade e vigilância sobre seu dinheiro certamente tem melhores chances de levar uma vida com mais conforto. Quem se policia demais acaba usufruindo pouco dos benefícios que o dinheiro pode comprar. Vai deixar para que os filhos gastem seu dinheiro depois de morrer, provavelmente levando uma vida de sacrifícios. Olha, é um erro esperar que o dinheiro traga felicidade, mas é razoável sentir mais conforto e segurança. Porém, o preço disso é a contínua vigilância. De qualquer forma, é cada vez mais complicado lidar com dinheiro, que há muito deixou de ser apenas uma ferramenta de troca para tornar-se um valor dominante na sociedade. Nosso valor é medido pela quantidade de dinheiro que temos ou que conseguimos proporcionar para os outros. Quando ficamos sem dinheiro ou deixamos de ser uma fonte dele, os amigos desaparecem, o crédito some e nos tornamos uma espécie de párias sociais. A princípio, bastaria ter saúde, dinheiro e amor, o que já é um pacote louvável. Mas nossos desejos são ainda mais complexos. A escritora Marta Medeiros escreveu assim, ó: não basta que a gente esteja sem febre. Queremos, além de saúde, ser magérrimos, sarados, irresistíveis. Dinheiro? Não basta termos para pagar o aluguel, a comida e o cinema. Queremos a piscina olímpica, a bolsa Louis Vuitton e uma temporada num spa 5 estrelas. E quanto ao amor? Ah, o amor! Não basta termos alguém com quem podemos conversar, dividir uma pizza e fazer sexo de vez em quando. Isso é pensar pequeno. Queremos amor, todinho, maiúsculo. Queremos estar visceralmente apaixonados. Queremos ser surpreendidos por declarações e presentes inesperados. Queremos jantar à luz de velas de segunda a domingo. Queremos sexo selvagem e diário. Queremos ser felizes assim e não de outro jeito. É o que dá ver tanta televisão. Simplesmente esquecemos de tentar ser felizes de uma forma mais realista.
Some boys kiss me, some boys hug me, I think they're okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. They can beg and they can plead, but they can see the light. Cause the boy with the cold hard cash is always Mr. Right. Cause we're living in a material world, and I am a material girl. You know that we're living in a material world, and I am a material girl. Romance, some boys slovens, that's alright with me. If they can't rise my interest, then I have to let them be. Well, some boys try and some boys lie, but I don't let them play. The only boys who save their pennies make my rainy day. In a material world, and I am a material girl. You know that we're living in a material world, and I am a material girl.
Pois é, é assim, ó, ao som do clássico Material Girl, da Madonna, que aqui vai numa versão jazzística com Cassandra Beck, que vamos arrumando as coisas para sair de mansinho. Olha, eu dei uma olhada na coleção de episódios já publicados, eu acho que esse aqui é o quarto, que trata de dinheiro. 4 episódios em 823, meu. Tá pobre isso. Ó, a questão financeira é crítica. E exige muito planejamento, especialmente em tempos de crises e sustos como vivemos. Tem de ser um planejamento antifrágil, que não só proteja o seu patrimônio, como faça com que ele cresça em momentos de sustos. Pois eu vou dar uma aula gratuita sobre planejamento antifrágil no próximo dia 28 de maio, antecipando o lançamento do meu curso com o mesmo nome. Cadastre-se gratuitamente em planejamentoantifrágil.com. De novo, ó, planejamentoantifrágil.com. Vai ser legal aplicar esses conceitos a todos os setores de nossas vidas, inclusive no financeiro. De novo, planejamentoantifrágil.com. Tá vindo um curso bem legal aí. Venha conhecer o conceito e algumas dicas. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa, através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com o cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, um provérbio chinês. Dinheiro perdido, nada perdido. Saúde perdida, muito perdido. Caráter perdido, tudo perdido.